A Rádio ONU conversa agora com o vice-presidente da Organização Meteorológica Mundial, OMM, Antônio Divino Moura, que conversa conosco diretamente de Genebra. Muito obrigada, por conceder essa entrevista à Rádio ONU. A OMM lançando nesta quarta-feira em Genebra um relatório dizendo que o mundo passou por situações extremas de alto impacto do clima entre os anos de 2001 e 2010, sendo uma década sem precedentes na história do clima. O que levou à conclusão desses dados, senhor Antônio Divino Moura?
O relatório ele mostra um retrato do que aconteceu com o clima na década de 2001 a 2010, ou seja, durante esses 10 anos, né? Mostra extremos em alguns casos de temperatura, extremos em caso de chuva, mostra exemplos durante essa década que nunca aconteceu. Nós tivemos um evento muito extremo, no caso do Brasil, que foi uma onda de calor em 2006, que a temperatura em Bom Jesus chegou a 44,6 Celsius, no dia 31 de janeiro de 2006. Em 2004, em maio de 2004, nós tivemos o desenvolvimento, um ciclone, foi se intensificando no Atlântico Sul e atingiu a costa de Santa Catarina, daí o nome Catarina, que teve ventos até da ordem de 150 km por hora, causou muita destruição naquele estado. E, em termos recentes de medição, foi o primeiro e único furacão até agora observado. Então, aconteceu ainda nessa década. Nós tivemos, em 2003, também uma seca forte na Amazônia, em que foi um caso bem atípico, né? Na maior floresta tropical do globo, com rios bastante com abundante de água, rios secando e, obviamente, o pessoal não tendo meio de transporte através de navios, de canoas, etc., que é o meio de transporte, não podendo chegar alimentos e combustível, né, tendo que ser trazido por helicóptero e com a ajuda do próprio exército brasileiro. E importante também, que tem a ver com os desastres de inundação, etc., é que nessa década nós notamos aí no litoral da América do Sul, começando lá pelo Uruguai, subindo para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, indo até parte de São Paulo e Rio de Janeiro, com aumentos de chuvas. E aí, aumento de chuvas bastante associado também com alguns eventos extremos. Nós tivemos em 2011 deslizamento de terra lá no Rio de Janeiro, com quase 1.000 pessoas mortas, etc. Na África, nessa mesma década, nós tivemos na parte mais equatorial da África, né, no leste da África, com diminuições, ou seja, anos menos chuvosos nessa década aí. Em termos de forçante, do clima global, nós notamos nessa década, passamos então, o principal gás de efeito estufa que causa aquecimento global é o gás carbônico, o CO2. Ele passou de uma concentração de 389 partes por milhão para, até este ano agora, recente, atingimos uma marca nunca antes atingida aqui em anos recentes, de 400 partes por milhão. Ou seja, mostra, não digamos, conclusivo em tudo, mas tudo indica que você está caminhando para tempos mais quentes. Agora, o
E
que é
essa
importante?
concentração de gases de efeito estufa foi o principal fator que levou a esses eventos extremos
É
de clima?
muito difícil você pegar um evento isolado, por exemplo, essa temperatura em 2006, lá em Bom Jesus, de 44,6, e associar isso à mudança climática. Por outro lado, eu não posso negar também, entende? Eu não posso pegar um evento isolado e atribuir isso a mudanças climáticas globais. Mas são indícios, tá certo? Não tem uma prova conclusiva. O mesmo caso, você pode dizer, talvez o Catarina já seria um indício disso. Também foi um evento isolado em 2004, nós já estamos em 2013, praticamente passaram 10 anos, não tivemos nenhum outro furacão na região. Quer dizer, foi um evento isolado que nunca observado antes. Poderia ser, mas não dá para você afirmar, entende? Importante ter muito cuidado nessas atribuições entre o que está acontecendo com uma tendência de longo prazo. Por outro lado, eu não posso negar também. O que é importante nisso tudo, quer dizer, como sociedade, é importante você ter muito conhecimento do que está acontecendo com o clima, como é o caso desse relatório, mostra um retrato dos últimos 10 anos. É importante você ter bons serviços climáticos, né, para apoiar os países a tomar decisão. Então, se eu sei que alguma coisa pode estar acontecendo, qual é a melhor estratégia de adaptação, não só da mitigação de longo prazo? Então, a estratégia de adaptação, ela é muito importante que você leve em conta também a variabilidade de ano para ano, ou seja, a variabilidade também natural, e não só essas tendências que são de causas antrópicas. O homem está gastando mais energia fóssil, né, e obviamente aumentando a concentração de gases de efeito estufa, isso é um fato, é medido, né? Isso, 400 partes por milhão é medido, isso não é modelado. Isso causa realmente um aumento do efeito estufa na superfície, ou seja, na média. Nós tivemos, nessa década, sim, alguns eventos no mundo inteiro extremos, foi o caso de 2003, na Europa como um todo teve uma onda de calor muito forte. Tivemos essa onda de calor em 2006 no Brasil, no começo do ano. Tivemos esse evento Catarina em maio de 2004. E agora, casado com isso, nós temos esse aumento de gás de efeito estufa, né? E as secas que ocorreram na Amazônia realmente mostrou um impacto muito grande. Você tem que estar preparado para isso, né? A mensagem que a gente tem é o seguinte: eu tenho que aliar conhecimento científico, ter bons serviços climáticos, e a sociedade, os governos estaduais, municipais, etc., tem que ter uma estratégia de adaptação, ou seja, criar infraestrutura, né, que você pode lidar com um aumento de amplitude térmica ou de temperatura ou de chuvas também, né? No caso do Brasil, por exemplo, falta água para o desenvolvimento de grande parte do Nordeste semiárido, né? Então, essa ideia de trazer água para lá é importante para o desenvolvimento da região. Você cria uma condição de uma estratégia hídrica que pode desenvolver mais a indústria, a agricultura, etc., na região como um todo, e a população vai melhor, né?
A Rádio ONU está entrevistando o vice-presidente da Organização Meteorológica Mundial, OMM, Antônio Divino Moura. Em relação à Europa, com um país de língua portuguesa que é Portugal, o relatório traz algum dado sobre o clima nessa última década, 2001 a 2010, na região?
Exceto por essa onda de calor em 2003, a gente olhando os mapas aqui, não tem nada tão significativo assim, né? Mas em latitudes extratropicais, a questão de um verão muito quente, etc., você traz muito impacto na população, normalmente às vezes tem uma população um pouco mais idosa, e uma onda de calor você tem muita pessoa, leva muita morbidade, muitas pessoas falecem.
Como o senhor explicou, essas ondas de calor criando muitas secas, muitas chuvas, inundações, furacões, eu queria saber se esse relatório traz uma perspectiva de o que fazer para que essa situação mude nas próximas décadas e que o mundo não enfrente eventos tão extremos do clima.
Perfeito. É, uma coisa é você realmente, o homem não tem poder, não tem energia, etc., para mudar o clima, não é? Você tem que, na realidade, primeira coisa, tentar mitigar o que está causando essas mudanças climáticas. Aí o grande problema é do combustível fóssil, né, que gera aumento de gases de efeito estufa, tá certo? Mas isso é difícil, porque está aliado a um problema energético. As indústrias dependem de energia, energia barata vai muito pelo petróleo, se bem que há um esforço muito grande nas últimas décadas de você utilizar energias renováveis, de vento, energia solar, energia de ondas do mar e assim por diante. Então, essa é uma direção de mitigação. A adaptação é entender como o clima está funcionando e que amplitude de um ano para outro você tem, tá certo? E aí você começa a se adaptar a essa variação do inverno rigoroso para um ano muito mais quente. Você tem uma amplitude de temperatura, amplitude térmica muito grande. Se eu preparo a sociedade para essa amplitude, eu naturalmente estou incorporando, tá certo, uma certa resistência da sociedade às mudanças de longo prazo. Então a estratégia é realmente olhar as variações climáticas de ano a ano, juntar isso com as variações em décadas e centenas de anos que o painel de mudanças climáticas tem feito, o chamado IPCC. Outra coisa é que cada país, nós estamos aqui em Genebra discutindo exatamente um referencial mundial para sistemas de clima. E uma das estratégias é, em cada região, você criar centros regionais de clima com uma aliança entre vários países. Nós acabamos de discutir um na semana passada que envolveu Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, vai envolver Bolívia também, talvez o sul do Chile, para montar uma aliança dos serviços meteorológicos em prover. Como centro virtual, você vai ter um portal em que todos os produtos climáticos, né, o que está acontecendo naquele mês, nos próximos 3 meses, uma climatologia, etc., ofertando a quem pode tomar a decisão melhores informações climáticas e até previsões sazonais. Então, essa é a ideia. Nós estamos com a mesma estratégia de montar, junto com a França, um para o norte da América do Sul. Então, esses centros, eles funcionam muito bem como provedores de uma informação em tempo hábil e uma informação com fidelidade, que você pode acreditar para tomar a decisão. E a gente quer que, envolvendo a comunidade usuária, por exemplo, de agricultura, né, através de cooperativas e federações de agricultura, setor de recursos hídricos, saúde pública, trabalhe junto de tal maneira que você tenha uma aliança perfeita entre o provedor da informação climática com aquele que necessita utilizar isso em proveito da sociedade. Esse é ponto de partida. E outro, não adianta você ter informação se você não age de acordo com essa informação. Então, os governos têm que criar mecanismos, instituições e infraestrutura adequada para lidar com essas variações.
Agradeço ao vice-presidente da Organização Meteorológica Mundial, OMM, Antônio Divino Moura, que conversou com a Rádio ONU diretamente de Genebra sobre esse relatório que traz dados dos impactos extremos do clima ocorridos entre 2001 e 2010. Muito obrigada.
Eu agradeço a todos os ouvintes pela paciência em me ouvir. Muito obrigado.